meninas, tudo bom? Então, aqui é o Vini Castro, host do Lacana Cash. Quer dizer, não tão host assim, porque agora tem o Life is Strange da Lorena. Então, se você não escutou, volte, escute em sequência e volte pra esse episódio. Tô fazendo igual o Ivan Mizanzuka aqui do Projeto Humanos. Então, a gente gravou esse episódio no assim que lançou a temporada nova de Stranger Things e não tínhamos a notícia ainda de que ela tinha sido renovada pela quarta temporada. A Millie Bobby Brown, a nossa Eternal Eleven, veio no Twitter uns dias depois e confirmou que a quarta temporada, inclusive, começará a ser gravada em outubro desse ano, com a data de lançamento prevista para o ano que vem. O negócio é que, aqui no Bacana Cast, estamos trabalhando para melhor atendê-los. Então, desculpe o transtorno, o episódio vai sair só agora, mas eu sei que vocês entendem que tá aí no fundo do coração de vocês a piedade. E pra poder provar pra vocês que a gente tá trabalhando de verdade, eu quero informá-los que agora o Bacana Cash, além de estar nas outras plataformas de streaming, tá também no YouTube. Então, pra você que não tinha acesso ao Spotify, Google Podcasts, iTunes e todas as outras plataformas que a gente tinha falado aqui pra vocês antes, é só chegar lá no YouTube de mansinho e dar um play. Isso tudo pensando em vocês, é claro. Então é isso, muito obrigado, bom episódio.
Makes sense. I closed the gate.
What if he never left? What if we locked him out here with us? He'd want to attach himself to someone again. A new host.
It's building something.
No matter what happens, we have to stop him. Together.
Now it's time. We are going to end you. We are going to end your friends. Then, we are going to end everyone.
Kids are in danger.
We need to end this. I can fight.
Better than any of us. But I need you safe.
What the hell?
I need you to trust me.
Mother of God.
Olá, bacanas, eu sou o Vini Castro, seu host, e hoje estamos aqui para poder conversar sobre nada mais, nada menos do que a série sensação do momento, Stranger Things. Ela tem sido sensação há 3 anos, né, mas isso a gente deixa para lá, guarda na fanbase. E hoje estamos aqui para conversar sobre essa série maravilhosa com 2 novatos de programa. Estamos aqui com Pedro Trajano, minha gente.
Oi.
O carinha que mora logo ali.
Com certeza, na rua de cima.
E... Estamos aqui com a maravilhosa Rafa, a especialista em Stranger Things, aquela que passou 3 dias surtada, chorando e gritando o tempo todo que tava assistindo a série. Compreensível.
Oi.
Gente, eu quero dar muitas boas-vindas pra vocês dois. O podcast tem 2 regras. Se você estiver falando demais, não tem problema. Se você estiver falando de menos, não tem problema. E se você estiver querendo falar e alguém estiver falando não calando a boca, você pode interromper, tá bom? Então, segura na minha mão e vamos gravar esse programa. Eu quero começar falando que Stranger Things, 3ª temporada, estreou mês passado, tem 2 semanas que estreou na Netflix, e retoma uma história dos 5 maravilhosos amigos, tentando fazer com que o monstro do capeta do Underworld fique no demônio do Underworld. Pra começo de conversa, eu gostei muito da 3ª temporada, eu tava sem 0 expectativas e eu não sabia o que eles iriam fazer no final da 2ª temporada, porque a gente vê o bicho ficando escroto lá, o Demogorgon ficando putaço debaixo da escola.
Eu lembro.
E eu comecei essa temporada meio tipo, o que tá acontecendo? E eu não sei se é porque eu assisti muita coisa de lá pra cá, mas eu acabei que eu esqueci o que tinha acontecido na 3ª temporada. Eu tive que assistir um vídeo da Netflix fazendo uma recapitulação, em que então eles todos falando sobre o que aconteceu nas 3ª temporadas.
Uhum. Aconteceu a mesma coisa comigo, inclusive. Eu esqueci o que aconteceu na 2ª temporada. A
primeira, eu lembrava de cada detalhe.
Nossa, apesar porque você é especialista em Stranger Things daqui, né?
Que resposta,
não esqueci nada da 1ª temporada, mas a 2ª temporada sumiu da minha cabeça.
Não, tipo, tem algumas coisas que eu lembro. Assim, eu lembro do relacionamento deles, eu lembro da Eleven fechando o portal na 3ª temporada.
Sim,
eu lembrava de algumas coisas.
Das coisas
mas...
também que aconteceram com o Will.
Não, mano, aquela cena todinha do Will sendo despossuído, a mãe dele tacando fogo nele, e aquelas cenas da Eleven com a irmã dela, eu só esqueci, eu só não lembrava. Mas o que vocês acharam da temporada como um todo? Vocês gostaram, odiaram? Como é que é o negócio?
Eu amei.
Assim, eu vou falar que eu achei que ia ser menos melhor, mas me surpreendeu muito. Eu cheguei com uma expectativa, tipo, razoável. E quando eu fui ver, que eu vi uma madrugada inteira de uma vez, eu falei: caraca, isso tá muito bom. E eu
você não tem
muito
o que fazer, não, amiga?
Era assim, só férias, né? Vamos lá.
Nossa senhora, eu não consegui assistir de uma vez só, porque tinha muita coisa acontecendo, né? Então eu tinha que parar, pensar, ver, lembrar do que estava acontecendo, absorver aquela informação e voltar de novo. Rafa, o que você achou da temporada como um todo?
Eu achei incrível, eu acho que os personagens, eles desenvolveram muito bem, eles trouxeram novas questões, né, para eles estarem na adolescência e tudo mais, ali no início da adolescência, e tipo assim, cara... Foi só aumentando, assim, foi só crescente, assim, o quanto foi foda a série. E o final foi, tipo, meu Deus,
assim,
eu fiquei arrasado.
Eu só acho uma coisa, que eles esqueceram um pouco o Lucas nessa temporada. Eu vi pouquinho, assim, eu vi pouquíssima coisa sobre ele, que eu lembro. Tipo, falaram um pouco dele, do relacionamento dele com a Max, tipo, que eles estão namorando e tal, e que eles viviam terminando e voltando. Mas além disso, eu vi pouca coisa sobre o Lucas.
Mas ele, tipo, ele...
Ele não é tão relevante, né?
É, isso que eu ia falar, porque nas 3ª temporadas eu também não lembro muita coisa dele em si, sabe? Pra mim, a melhor coisa do Lucas dessa temporada foi a irmã do Lucas.
Sim,
a Erika. Que eu acho que, tipo, é um personagem muito fantástico.
Mas foi como eu disse, mas... o jeito dela me incomodou um pouco.
Mas sobre o Lucas, eles mostraram de uma maneira muito, muito rápida.
Foi muito sucinto, foi tipo...
Sim, mas o que eles mostraram? Que ele tava muito imaturo ainda, e que o relacionamento tava sendo bem aquele relacionamento adolescentezinho bobo.
É, exatamente.
Então, eles deram uma prévia ali, uma ideia ali de como tava a coisa em si, mas não tinha por que aprofundar neles, entendeu?
Uhum.
Porque querendo ou não, o casal mesmo é o Mike e a Eleven.
Exatamente.
E eu não conseguia, gente. Aquele casal pra mim foi insuportável.
Mike e Eleven?
Nossa, eu queria morrer toda vez que eles estavam juntos.
Nossa, muito fofo, cara.
Assim, eu entendi que era um relacionamento de criança, sabe? Esse relacionamento que todo mundo já passou e que as pessoas estão se descobrindo, etc, etc, etc. Mas eu não sei se eu consegui comprar a química entre eles dois. Porque durante a série inteira, tá nesse chove no molha, o Mike meio que tentando flertar com a Eleven, e a Eleven meio que com ciúme da Max na última temporada, né? Mas a química, por exemplo, que o Lucas e a Max têm, pra mim, é muito mais verossímil do que a química da Eleven com o Mike.
Gente, a Max e o Lucas não têm química. Eles têm um relacionamento muito bobo.
Isso,
entendeu?
E
o Mike e a Eleven, tipo assim, o ponto deles nessa terceira temporada foi que o Mike tava sendo muito possessivo.
Boy lixo.
Boy
e aí, eles pegaram essa brecha pra mostrar, tipo assim, o empoderamento feminino. Porque vocês podem perceber que todas as mulheres na terceira temporada, elas são muito umas pelas outras. E foi necessário eles focarem no relacionamento deles dois pra mostrar o desenvolvimento da personalidade da Eleven mesmo. Ela chegar e falar, olha, te dou um fora, cara. Eu não preciso disso. Então ela tá se descobrindo, entendeu?
Desculpa, outra coisa que eu ia falar também em relação a esse relacionamento deles dois é que também deu uma brecha pra falar dos sentimentos do Hopper, né?
Com certeza.
Ai, nossa, gente, olha.
Entrou toda essa questão dos sentimentos do Hopper e tal, como ele se sentia com o relacionamento deles dois, desenvolvendo, tipo, sobre como a paternidade que ele sentia em relação a Eleven, que também vinha desde a segunda temporada, e, tipo, achei isso muito, muito legal.
E como o Hopper lidava com os sentimentos no geral, né? Porque a Eleven, ela desencadeou isso nele.
Porque toda aquela história da filha dele que tinha morrido antes, e a Eleven ser um novo começo pra ele. Assim, dos personagens que eu mais gostei dessa temporada, depois da Erica, porque a Erica tá no meu top 1, assim, líder, diva, rainha, intocável, o Hopper também tá no palio. Porque o Hopper, pra mim, foi o que vocês falaram agora. Foi um aprofundamento de personagem muito bom. Porque eles conseguiram demonstrar não só as emoções, mas você conseguia ver a coerência no que tava acontecendo com ele. Porque ele tava parecendo um adolescente também, sabe? Ele tava, tipo, muito, muito, muito apaixonado pela mãe do Will. Qual é o nome dela?
A Joyce.
Joyce Byers.
A Joyce, ele tava muito apaixonado pela Joyce. Ele tava muito preocupado com a Eleven. Aquela porra tava estourando na cara dele de novo. Ele inclusive, no começo, ele meio que debochou da cara da Joyce, né? Tipo, velho, presta atenção. Tipo, os seus ímãs caindo no chão. Você acha que você tá louca? Você vai falar pra mim que o ímã caiu no chão e o mundo tá acabando. Me respeita.
Toma,
inclusive, tipo, eu achei divertido porque ele tropeça nos ímãs na primeira vez lá na loja. E ele fala, tipo, tá meio sujo aqui, né? Dá um jeito nisso depois, por favor.
Nossa, velho, eu achei essa parte muito. Eu fiquei muito tipo, nossa, tá doida? Falando essas coisas assim.
Não, mas essa é o tipo de relação que eles estavam desenvolvendo. Porque eles ficaram muito próximos depois do que aconteceu na segunda temporada. E eles viraram amigos. E um ficava debochando na cara do outro. Tanto é que aquela cena inteira dele contando pra ela que ele tinha feito e deu certo. Ela tava tipo, really, bitch. Você gritou na cara deles, né? Aí, não, eu vou gritar na cara de ninguém, não. Mas.
E pra vocês. Desculpa.
Pode falar.
Qual foi a cena, assim, um momento assim, mais marcante, assim, na opinião de vocês?
Fora a cena que o Hopper morre?
Olha, peraí, se não tem corpo, não tem morte.
Vai devagar, que ninguém confirmou. O corpo dele não estava lá e você viu as cenas crédito?
Mas gente, o corpo dele não apareceu, porque o corpo dele foi desintegrado, minha gente.
Não, se você perceber, o corpo das outras pessoas virava uma gosma. Não tinha nada do corpo dele, nada.
O corpo dele só sumiu, verdade. Não, gente, mas olha, tem suspensão de descrença. Eu sei que é na cena pós-crédito, eles estão lá na Rússia de novo, né? E fala tipo, ah, vamos ali pegar um trem pro bichinho comer. Aí, ah, não, mas o americano não, o americano não. É sobremesa, deixa o americano
não,
aí.
Mas se bem, eu acabei de parar pra pensar numa coisa. A Eleven não consegue fazer aquele negócio que ele vê onde a pessoa tá?
Sim.
Se ela fizesse isso com o Hopper, ela sabe, ele, você tá morto ou não?
Mas você sabe que a Eleven tá sem poderes, né?
Putz, verdade, esqueci disso.
Nossa, mas você é sonsa, né, gente? Pelo amor de Deus, não, Pedro.
Depois daquele negócio que aconteceu, ela não conseguia nem mover uma latinha.
É, Pedro, sai do meu podcast, me respeita.
Gente, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês.
Assim,
eu acredito que a gente fica naquela expectativa, né, dele voltar e tudo mais. Só que eles fizeram a terceira temporada de uma forma que a quarta vai ter que ter uma história muito boa pra não dar errado. Pra não ficar ruim, assim. Porque eles não deixaram muita coisa pendente, digamos.
Sim, sim. Ah, fale.
Vai ter que ser uma baita de uma história pra, tipo, não cair naquela armadilha de, tipo, querer fazer algo interessante e, na verdade, ficar uma bosta e, enfim. Porque eu, por mais que eu ame muito o Hopper, eu acho que, assim, tem mortes que...
são necessárias.
Não, você não tem como... Não é certo você tentar trazer de volta, entendeu? Uhum. Fica meio estranho.
Assim, eu
não sei o que eles vão fazer na quarta.
Também. O que eles vão fazer nessa quarta temporada? Será que eles vão pegar, repetir a mesma coisa de, ah, uma outra organização tá tentando abrir o portal e a gente tem que lidar com isso de novo, assim? Porque se for essa coisa de novo,
vai ficar repetitivo.
Vai ficar desgastante, porque eles fizeram isso já, tipo, duas temporadas já.
Não, assim, eu sou especialista em séries aqui, tá, meninas? Pra vocês terem uma ideia, eu já assisti mais de 15 mil episódios de séries, só pra vocês terem uma ideia. Um ano da minha vida, um ano e dois meses da minha vida foram jogados fora. É, então, você tem a possibilidade de estar descendo aqui pra casa depois que o episódio terminar, né? As portas da minha casa, do meu quarto e do meu coração estão sempre abertas pra você, Pedro, tá
ligado? Do coração.
Mas eu estava falando que... a terceira temporada ela foi construída de uma forma muito boa, porque como a nossa amiga Rafa falou, ela terminou arcos narrativos que tinham que terminar de alguma forma. Eu entendo que a Joyce ela terminou sozinha e porque ela terminou sozinha, porque no final ela precisava cuidar dos filhos dela e é isso que ela fez a temporada inteira, porque ela tava muito desgastada por causa do término do compadre dos meninos e tal. E ela tava muito louca.
Também.
Isso, tipo, ela tava muito louca, velho. E um adendo. Uma das personagens de atuação pra mim que mais melhorou foi a Joyce. Porque ela tava gritando muito durante a primeira temporada. E essa terceira temporada ela achou meio que um tom pra poder seguir. Mas todos os personagens eles tiveram arcos bem fechadinhos, com exceção do Lucas, né? Porque o Lucas também ficou um pouco a desejar. Eu amei que o Lucas e a Max serviram como conselheiros nessa temporada, meio que pra direcionar a trama do Mike com a Eleven. Eu gostei que a Eleven terminou sem poderes, porque ela é muito overpower, então nenhuma outra batalha terminaria de uma forma a não ser que a Eleven estivesse no meio envolvida. Eu gostei que ela não foi a heroína da temporada. Eu gostei que teve outra pessoa que se sacrificou no lugar dela pra o conflito acabar. Outras pessoas, né? Porque o Robbie e o drogado lá... O ator pornô. Ator pornô! Meio que lidaram com a situação. Mas eu acho que eu não volto pra uma quarta temporada. Eu não volto pra uma quarta temporada porque eu tenho medo, que eles caguem na parada e transformem... esses arcos que eles fecharam tão bem em algo meio que banal, tipo, que eles desrespeitem a morte do Hopper, eles desrespeitem o que eles construíram como universo. Mas a temporada, pra mim, ela teve esse gostinho de, velho, o que tá acontecendo e eu quero mais explicações sobre isso.
Eu só quero uma explicação de por que eles mataram o Alexei.
Porque o Alex, ele sabia demais. Tipo, não tem uma explicação no mundo de Stranger Things. É só, tipo, velho, ele sabe demais e ele vai falar pras pessoas erradas o que a gente tá fazendo.
Eu
e a gente não quer isso.
Com isso.
Eu não acho que seja porque ele sabia demais. É porque ele era o tipo de personagem que é tipo o Bob, entendeu? Ele existe pra cumprir uma função e depois a gente tem que se livrar dele, porque senão ele se torna um fardo ao longo das outras...
Da
outra temporada. Porque você não vai ter onde enfiar.
Ah, tá, eu entendi. Tipo, ele cumpriu o papel dele na série e se deixar ele na série eu vou ter que desenvolver esse personagem, eu não preciso disso agora.
Isso, exatamente. Tá. Não tinha pra que desenvolver.
Não mais, né? Também não contaram praticamente nada sobre a história dele, nem nada, só deram o papel dele. Tipo,
sim,
ó, você vai ajudar eles em relação a entrar na
quadra,
desenvolver as coisas, e falou, esse é seu trabalho.
Isso, exatamente.
Ele é um personagem muito legal.
Sim, eu gostei muito do desenvolvimento dele. Principalmente daquela parte que ele tá tentando fugir da casa. E o Hopper fala, tipo, velho, ele não vai fugir da casa. Ele tá com medo demais pra fugir da casa. Me dá assim, ó, 5 minutinhos. Aí ele pega, liga o carro e começa a andar. E a Joyce fica tipo, não, mano, ele tá fugindo, você é um bosta, o que você tá pensando? Aí ele para e volta, tipo, ah, eu gosto de morango também.
Velho, eu adorei.
É muito
adorei.
Engraçado.
Mas, tipo assim,
em si, ela foi engraçada.
Sim, isso que eu ia dizer. É, tipo, personagens desse tipo, a única função deles na série era tipo, cumprir ali um papel e trazer um ar, assim, um pouco cômico pra coisa, entendeu? Uhum. Pra, tipo, que nem aquela cena da Suzy e do Dustin. Aquilo dali, cara, foi muito perfeito, porque foi uma quebra em várias
cenas. Foi uma quebra
de tensão.
Fabulosa. Foi tipo, arrepio cômico na parada.
Mas eu comecei a chorar ali, gente.
Não creio.
Eu comecei a chorar ali.
Eu não chorei, inclusive.
Você chorou no alívio cômico.
Não, amiga, porque era muito fofo, é porque o Dustin é muito fofo. Mas a
Rafa. É que você é canceriana.
Respeita meu signo, tem nada a ver com isso. Só porque eu sou dramática, manipuladora e guardo rancor.
Passiva-agressiva.
Que absurdo. Mas eu gostei muito dos arcos dessa temporada. Eu gostei, tipo, muito, muito, muito. Mas ao mesmo tempo eu fiquei irritado com alguns plots, principalmente os plots de ficção científica, que eles estão tentando entrar em algum lugar. Ou os russos lá que são muito maus o tempo todo. E as soluções que eles deram pra mim durante a temporada foi meio tipo forçação de barra.
Como assim? Quais?
É, isso que eu ia perguntar.
Tá. A cena que estão 4 crianças entrando num bunker super secreto, passando por quilômetros e corredores. E tipo, velho, tem milhares, sei lá, tem uns 200 soldados russos ali no meio da parada. E eles meio que acharam o local certo, na hora certa.
Não,
conseguiram
negócio.
Entrar na comunicação e tipo, ninguém viu eles, sabe? Eles foram vistos assim que eles chegaram lá e assim que eles passaram a informação. Outra
não,
cena
uma
mim.
Coisa que realmente que foi que eu olhei e falei, velho, isso não pode ser que eles estão realmente colocando isso. Foi na hora que eles estavam escondidos atrás de alguma coisa e eles passaram pra ir pra sala, tinha um guarda olhando na direção deles, um monte de gente olhando na direção deles e, tipo, ninguém via nada.
A vida só
é
boa, né?
É, tipo,
sim,
todo
realmente.
Mundo, tipo, olhando na direção deles, eles passavam num buraco, ninguém via nada e eles iam andando. Eu falei, velho, como assim?
Mas em compensação, eu gostei muito do CGI da temporada. Porque o problema que a gente teve com Game of Thrones, que foi que na batalha lá do Rei da Noite, tava tudo muito escuro o tempo todo e você não conseguia ver as coisas que estavam acontecendo.
Isso aí é uma técnica de CGI, inclusive.
É, mas essa temporada, ela foi toda muito clara. Porque tava acontecendo no verão, etc.
Uhum.
E o CGI ficou muito bem desenhado. Então, tipo, sim. Por mais que eu tivesse incomodado com eles meio que engateando pelaquele bunker, pelaquele laboratório, tava tudo tão bonito, então tava tudo tão colorido que eu fiquei tipo, velho, que coisa linda. Eu só quero assistir aquele negócio de novo, sabe?
Sim.
Em efeitos especiais, eu gostei muito, por exemplo, dos ratos explodindo.
Nossa, ficou muito bom,
eu adorei.
E o negócio que, outra coisa que eu gostei foi as partes em que, tipo, aquela velhinha e tanto a Belinha quanto o Billy, né, que estavam ficando com aquelas veias passando pelo corpo todo, aquele
sim,
negócio, aquelas veias pretas quando eles estavam gritando, eu falei, tipo, caralho, isso tá muito doido, porque ficou muito bem feito, as veias pulsando, assim, pretas no rosto deles, nos braços deles, eu falei, uou, os caras realmente assim, colocaram um esforço nisso.
Eu acho que o que eu mais gostei da terceira temporada é que ela realmente foi bem sombria.
Ah, e uma coisa...
Eles deixaram uma coisa... Eles transformaram numa coisa, assim, bem dark. E o monstro, tipo, evoluiu horrores, né? O Mindfly.
Uhum. Então... E então, em relação também ao desenvolvimento do Billy. Falando sobre a história dele, sobre o negócio do pai dele.
Ai, falei, não. Eu não gosto do Billy... E eu acho que pra mim, o fato dele ter se matado pra poder salvar todo mundo foi a melhor coisa que ele poderia fazer.
Nossa.
Mas você achou mais sombrio do que da segunda, Rafa? Porque eu achei a segunda tão dark.
Não, eu achei que... Eu acho que pelo Mindflayer está mais...
Tunado.
Mais... Sim, e tipo, as pessoas se desmanchando, cara, e comendo coisas
sim,
pretas.
Muito
e...
sinistro.
Então tava bem mais sinistro, entendeu? Tanto que eu fiquei um pouco assustadinha, sabe? Eu ouvi um vento forte, eita porra, deixa eu sair daqui, porque vai que, né, Mindfly. Então sim, eu gostei bastante.
Eu quero perguntar pra vocês, de novo, qual é o personagem favorito da temporada pra vocês? O meu é a Erika, né, gente? Porque assim... Você não pode escrever a América sem o Erika. Então não tem como não amar essa personagem. Assim, pelo que vocês me contaram aqui, isso que vocês estão pedindo pra eu fazer é aliciação de menor. Então a única coisa que eu espero em troca é sorvete para a vida toda.
Nossa,
velho. Nossa. Mas eu fiquei muito puto vendo essa menina falando essas coisas, velho.
Gente, ela é muito boa.
Esse negócio de chantagem, assim, tipo, ela falando, e eu fico agoniado, falando, mano, para de falar, só vai, véi.
Vini, você tá ligado que é porque a gente é debochado, né? A gente se identifica, é por isso que a gente gostou dela.
Sim, nossa, demais. Tipo, ela falando com Dustin, aí ele falou assim, velho, você tá ligado que você é nerd, né? Ela, como assim, eu sou nerd? Aí ele falou assim, você tem uma mochila da My Little Pony. Ela, mas o que que tem a ver? Não tô entendendo nada, meu gente. Aí ele fala assim, olha, presta atenção. Marilu Pony é um mundo imaginário encantado em que eles resolvem as coisas com poderes da magia e que tem dragões e monstros apocalípticos. Você é nerd. Aí ela, como que você sabe isso tanto de Marilu Pony? Aí ele, eu sou nerd?
Foi ótimo.
Nossa, eu acho muito boa.
Gente, mas é muito fofo.
Cara, foi o Hopper, eu adotei ele como meu pai, né?
Eu ia falar a mesma
então,
coisa.
Eu fiquei arrasada, cara. Tipo assim, eu já gostava dele porque ele, ao longo de todas as temporadas, assim, ele foi só crescendo e ele nunca deixou a desejar, sabe? Ele tá sempre um passo à frente, ele tá sempre resolvendo as paradas, ele é um paizão, ele é
sim,
super protetor, tipo com a Joyce, por exemplo. Ele é um grosseirão, mas ele é romântico também.
Uhum.
Gente...
E é legal o jeito que ele não sabe lidar com essas coisas.
Sim, o que dá chave, né?
Tipo assim, ele tenta, igual quando ele tava junto com a Joyce, ele lendo todo aquele discurso, ele falou, mano, como é que eu vou falar essas coisas, eu não falo essas palavras. Aí, tipo, ele pensando de forma que vai se expressar pra Eleven e pro Mike, e ele começa só a gritar, tá ligado? Porque ele não sabe lidar com essas coisas, ele não sabe lidar com os próprios sentimentos. E eu achei
que
isso foi muito... Isso, eu achei isso muito legal nele. E outra coisa que a gente não falou, que eu achei que foi muito, muito, muito importante na série, foi a parte do desenvolvimento da Nancy, no trabalho do jornal dela e tal.
Com certeza.
Caraca, os episódios de machismo, como ela lidava com aquelas coisas, aqueles caras no escritório zoando ela, fazendo brincadeira com ela, tipo assim, eles exporam a realidade.
Sim.
Essa é uma pergunta que eu queria fazer pra você, Rafa. Tipo, a gente conversa muito hoje na comunidade LGBT sobre representatividade e quão isso é importante pra construção de personalidade, construção de autoestima. E ultimamente a gente tem tido alguns expoentes no que diz respeito à representatividade feminina. Porque vocês sempre estiveram lá, mas vocês nunca tiveram voz. Então, Tem vários estudos que falam, tipo, sei lá, que mulheres falam, sei lá, 20% a menos que homens nas séries. E eu tenho gostado muito da Mulher Maravilha, eu tenho gostado muito de outros filmes que têm abordado isso. Eu queria perguntar pra você, tipo, qual foi a sua visão como mulher feminista, sim, mais feminista do que eu, com essa temporada cheia de personagens femininos fodas. Porque a Joyce foi foda.
Foi.
A Nancy foi foda. A Erika foi foda. Eleven, Max. Qual o nome da personagem?
Robin.
A Robin, maravilhante. Robin, que ser humano. O que você achou dessa temporada focada mais nas mulheres do que nos homens?
Eu achei muito interessante porque ali no ano que elas estão, elas estão bem no momento da segunda onda do feminismo, né?
Uhum.
Então, estão abordando toda essa questão da mulher no mercado de trabalho, sobre a mulher ficar em casa e cuidar de marido e filhos. Então, eu acho que eles deram um foco nisso de uma maneira muito interessante, porque houve uma sororidade muito grande ali. Todas elas estavam juntas, e você vê que a Max, ela apoia muito a Eleven. A mãe da Nancy também, tipo, deu uma força pra ela, tipo, filha, não fique nessa vida de casar e cuidar de casa. Lute pelo que você acredita. Então, acho que foi, tipo, uma temporada bem focada no empoderamento feminino. Então, achei muito interessante isso. Porque elas estavam sempre elas por elas, entendeu? Os caras ficaram em segundo plano.
E eu achei muito bom, tipo, que elas resolveram os plots delas, sabe?
Sim, exatamente.
Juntas. Sim, qual o nome da personagem do interesse romântico do menino cabeludo lá?
Da Robin?
A Robin, ela conseguiu decifrar e traduzir a parada. Ela que deu o tom do desenvolvimento emocional daquele menino. Gente, eu não entendo porque nem se tá com aquele sonso do irmão do Will até hoje, mas a vida que segue.
E Jonathan, você fala?
Qual é o nome do irmão do Will? É o Jonathan.
Jonathan, isso.
Eu não entendo porque ela está com ele ainda. Porque eu acho ele tão apagado, tão, tipo, tanto faz, sabe? Eu acho o outro tão mais interessante.
O Steve?
Não, ele não é. O Steve não é mais interessante, cara. Ele é um bocó.
Você acha o Steve um macho escroto? Assim,
ele era bem mais macho escroto na primeira temporada. Depois ele foi, tipo, aprendendo no lugar dele.
Mas ele é bocó, gente. O Jonathan resolve as coisas.
Sim,
ele
é verdade. Escroto, o Steve é muito bocózão.
Nossa, gente, pelo amor de Deus. A Robin defende ele toda temporada porque ele é um idiota, basicamente.
Porque ele não consegue se defender.
Exatamente.
Sim, ele foi de um fodão, o galã, pra um otário total.
Essa é uma das coisas que eu tô preocupado, inclusive, com a quarta temporada. Porque eles meio que já deixam no alto, assim, que o Will é viado, né? Inclusive, nessa temporada, o Mike é escroto com o Will. Falou assim, você não gosta de buceta? O que você tá fazendo aqui?
Eu não concordo. Eu não acho que o Will, a questão do Will seja a sexualidade. A questão do Will é que ele é o mais sofrido. Ele ficou muito tempo nessa lombra do mundo invertido. E ele teve contato direto com o Mindflayer. Então, tipo assim... Ele não teve tempo pra desenvolver essa parte da vida dele, entendeu?
De amadurecer.
Ele não chegou lá ainda.
Todo mundo seguiu em frente, menos ele.
Então, exatamente. Então todo mundo tá achando que tá girando em torno dele ser gay e tal. Eu não acredito nisso. Eu acho que ele só tá, tipo, demorando um pouco mais pra amadurecer porque ele passou por muita coisa.
Ei.
Só que eu achei interessante que eles abordaram que a Robin é lésbica de uma maneira muito natural. Tipo, eles não focaram naquilo, entendeu? Tipo, ok, sou lésbica e é isso, acabou. Então ficou muito bom. Porque não se tornou aquela coisa de, oh meu Deus, ela é lésbica. Ah, lá, 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 lá. Não, sabe? Tipo,
tudo bem.
Mas eu tenho esse medo com a quarta temporada de eles tornarem o Will o personagem gay, entende? Tipo, de virar essa pessoa que não teve tempo pra se desenvolver ainda. A pessoa que, como você falou, é a pessoa mais sofrida do rolê. Mas que ele se torne a pessoa frágil. Que ele se torne a poquezinha, sabe?
Uhum.
Ou que ele se rebele, né?
Isso, é.
Porque teve um momento de raiva dele quando eles estavam jogando D&D e todo mundo, tipo, ele querendo muito jogar e todo mundo, tipo, pensando nas namoradas, tá ligado?
E é capaz.
É. E toda aquela briga que eles tiveram e o Will ficando muito puto, é possível, assim. Ninguém pode afirmar nada, mas é possível que ele, tipo, se rebele com essas coisas, porque ele tava muito puto naquela hora.
Ai, e aí eu tenho medo deles estragarem, né, o personagem, porque...
É, mas tem que eles estão saindo da cidade e tal, e pareceu que tá tudo bem, então...
Gente, eu fiquei com uma dúvida. Eu não entendi com quem que a Max ficou.
Eu acho que ela continua namorando com o Lucas, não?
Ela mora com o Lucas?
Ah, não, com quem ela continua morando? Não, ela continua morando com os pais dela. É porque morava o pai, a mãe, a Max e o...
Mãe não, né? O pai não, né? Porque o pai foi embora.
Isso, é. A mãe, a Max e o outro. Aí a Max só continua na cidade. A Eleven, ela foi embora com os
barcos de casa.
É, porque ela tava sozinha.
Tadinha da bichinha, eu fiquei arrasada, sabe por quê? A minha expectativa fosse que a bichinha, que era feita de rato de laboratório, fosse ter uma família, entendeu? Eu já tava toda
esperando a expectativa. Né?
Meu Deus, ela vai ter um
pai. Nossa, e aquela carta no final, eu chorei.
Eu chorei, não, igual uma Kenga.
Eu chorei horrores com aquela carta no final. Ele contando os sentimentos dele de verdade, que ele não conseguiu expressar na hora, falando que queria continuar vendo filme e comendo, tipo, o waffle triplo.
Eu chorei muito, cara. Tipo, eu limpava as lágrimas e vinha mais, e eu limpava e vinha mais, e eu não parava nunca mais. E, meu Deus do céu,
eu vou morrer desidratado.
Eu chorei tanto.
Sim, fiquei bem mini.
Gente, mas aquela cena também, tipo, da Joyce saindo da caverna lá do dragão e abraçando o Will. Porque eles dois tiveram uma conversa antes dela entrar, de que, ah, eu tô preocupada com você, mãe, não sei o quê, eu não quero que você morra, blá, blá, blá. E quando a Joyce sai, abraça o Will, e a Joyce olha pra cara da... A Joyce, ela não move o rosto. Ela não mexe o rosto, tipo, dizendo não, ou nada. Ela olha pra Eleven. E na hora que a Joyce olha pra Eleven... A Eleven fica confusa no começo e depois ela entende. Na hora que a Eleven entende e o rosto dela começa a se contorcer porque ela vai começar a chorar, gente, aquilo eu fiquei todo arrepiado. Velho, as pessoas, principalmente meninas, se vocês estão aqui nesse episódio, assistiram, escutam Sede, os Seriadores, e são lá da família Seriadores e estão escutando a gente aqui agora, vocês vão ficar irritados porque eu sou do tipo de pessoa que babava ovo pra Millie Bobby Brown, sim. Velho, eu acho essa atriz fantástica, porque tem uma galera por aí que fica irritado com a galera endeusando essa menina, porque fala, tipo assim, que ela é a mesma coisa da Daenerys, de que ela é uma atriz tanto faz, e que a gente fica endeusando essa menina, e uma hora isso vai estourar na nossa cara. Velho, mas essa cena dela percebendo que o Hop morreu, e que ela tá sozinha de novo...
É.
Cara, foi muito pesado. Porque ela passou uma vida sozinha, né? Por causa do laboratório, tudo aquilo. E tipo, quando ela acha que foi pra uma família, que, nossa, é muito pesado.
Ela não sabia falar, velho. Ela não sabia inglês. Tipo, ela viveu numa cela e ela não sabia falar porque ela não conversou com as pessoas o suficiente pra desenvolver fala. Ela começou a aprender a falar com os meninos. Tipo, esse é o suprassumo de você estar sozinho.
Sim, e eu não queria entrar num ponto real, mas se fosse na vida real, ela não teria voltado a falar. Só deixando separado mesmo.
É porque tem toda uma explicação científica de que a fala ela só pode ser desenvolvida até uma certa idade, depois a pessoa fica surtada, etc, etc, etc.
Ela não consegue falar.
Mas Pedro,
ela sabia falar, ela só tinha medo.
Você acha que ela tinha medo?
Claro, gente, pelo amor de Deus, um papa daquele lá, o pai dela era o pai dela assim, né? Eu não sei, o pai dela mesmo. O cara era um escroto, velho. Desculpa.
Mas, gente, certeza que ela sabia falar? Porque, pra mim, ela não sabia falar, tipo...
Ela sabia, tipo, poucas palavras.
É, mas ela já tinha uma noção, né?
Umas palavras-chave, assim, coisas... Não fazia frases grandes e complexas, ela falava só alguma coisa ou outra.
Gente, outra coisa, e pobre da Joyce, né? Porque a
só
menina
se
tava...
fode.
Só perde
encontrou
o macho.
Bob, aí ela encontrou o Bob, aí o Demogorgon foi lá e comeu o Bob. Aí ela foi, começou a ficar de flerte com o Hopper, ele vai e morre por causa do Mind Flayer. Eu acho que essa nunca mais vai ser. Ai, enfim.
Ah, gente, assim, ó, para, Pedro, para o bem nessa conversa, vamos supor que ele morreu, tá?
Tá bom.
Continua, Rafa.
Pois você pense, se ela não vai mais se envolver com ninguém com medo do bichão aparecer de novo.
Gente, é.
Ah, tá.
Eu tava.
Que mais nenhuma organização tente abrir esse portal de novo.
Mas, velho, eu acho que não precisa abrir o portal de novo, porque tem um monstro lá, já fora. Eu não sei se é de outro universo, porque ele é meio diferente,
é
né?
De
então, tipo, tem outro inimigo que não seja o Underworld lá. Ou Upside Down, quer dizer, né? Gente, eu quero perguntar pra vocês expectativas da próxima temporada. O que é que vocês acham que eles vão fazer? De onde eles vão tirar o plot? Como é que é? Porque eu não espero muita coisa.
Eu
vou assistir
não.
Sabendo que eu vou ficar decepcionado.
Eu também. Porque eu acho que, assim, como eles não deixaram muita coisa pendente e tudo mais, a chance deles encherem linguiça é muito grande.
É. Tem esse problema? Por favor,
e
não mais xingue.
E alguns personagens, né? Porque eu não sei o que, que eles vão inventar, mas assim, eles fizeram de um nível que eles vão ter que ser muito criativos pra não fazer uma merda, entendeu? Tipo, que nem em Game of Thrones.
Nossa, nem me fale, por favor, né? Não, não cita esse nome aqui que é heresia.
Tá.
Essa festa virou enterro. Trajano, o que você espera da próxima temporada?
Olha, minha sincera opinião é, eu não vou esperar o pior dessa quarta temporada, porque depois desses acontecimentos, depois da Eleven ter perdido os poderes, eles terem saído da cidade, eu espero assim, que eles consigam arranjar outras formas de desenvolver a história sem depender tudo dos poderes da Eleven ou dos meninos todos juntos, porque eles estão separados. Isso pode abrir uma coisa mais criativa para os diretores da série conseguirem encontrar novas formas de criar coisas e resolver coisas. Então, tipo assim, eu não vou falar que eu espero o pior, porque eu quero que eles abram uma mente criativa e consigam fazer novas coisas sem depender das coisas que estavam nas antigas temporadas, entende?
Mas, assim, é isso que me incomoda, porque, assim, eu não sei se eu me importo com... O universo da série o suficiente pra revisitar ele sem esses personagens. Dou um exemplo. Ele gravou um episódio sobre Toy Story 4.
Sim.
E no Toy Story 4 você meio que termina o arco do Woody e as coisas vão seguir a partir do Toy Story 5, que inclusive já tá confirmado, sem ele, que era o personagem principal. Eu não sei se eu me importo o suficiente com outros personagens pra poder assistir um Toy Story 5. Outro exemplo, Harry Potter é a minha franquia favorita. Eu li os livros mais de 3 vezes, toda a série. Eu assisti os filmes também umas 10 vezes cada filme. Mas eu gosto tanto do universo que eu tô amando estar nele de novo com o Animais Fantásticos, entende? Mas o Stranger Things, pra mim, ele meio que se encerrou nessa terceira temporada. E eu não acho que eu vou conseguir voltar se não for com esses personagens. Mas ao mesmo tempo eu tenho medo desses personagens voltarem e ficar tudo uma bosta. De virar tipo caça-níquel.
Uhum.
Mas assim, eles já falaram que ia ter no máximo 4 temporadas. Então assim, é real que a quarta temporada vai ser o fim, né? Agora, o que
vai tentar fechar todas as pontas, né? Tomara.
Mas não tem muitas pontas pra fechar. Essa é a questão, entendeu?
Eles fecharam agora.
Não tem pontas agora na terceira temporada pra quarta, mas na quarta eles podem abrir novas coisas, entende?
Mas não precisa, linda. É exatamente isso, porque eles conseguiram fechar tão bem a história em 3 temporadas que eu de verdade não ficaria chateado se a história acabasse por aqui. Porque, tipo, exemplo, no Sense8, que é um dos cancelamentos que mais me dói até agora, eles deixaram muita coisa aberta no final da segunda temporada e acabaram que explicaram mais ou menos no terceiro filme, no filme, né, que eles lançaram.
Inclusive, eu queria que voltasse Sense8, é porque é muito bom.
Eu também queria. Mas, tipo, na Stranger Things...
Suruba.
Uhul!
Vamos lá, fora.
Marcar um surubão do Bacana Cast. No Stranger Things, eles conseguiram encerrar a história bem. Porque, por exemplo, eu não me importo que eles não tenham explicado o que é o monstro, de onde vem o monstro. Entendeu? Uhum. Tipo, que eles não exploraram mais o lado do monstro. Que é uma história sobre superação, que são as crianças sendo fodas e desenvolvendo esses personagens. Mas eles chegaram ao nível de esgotar os personagens. Eu não quero saber se a Eleven recuperou os poderes, porque pra mim não faz diferença pro desenvolvimento dela emocional, porque o arco dela tá completo. Eu não quero saber se o Will é viado ou não. Eu não quero saber, tipo, se o Lucas tá feliz ou não, porque o Lucas é o mais descartável dali, infelizmente. A Max, eu não quero ver ela lidando com o luto dela, porque eu acho meio que ela vai sentir orgulho pelo irmão ter sido ter se sacrificado, ter se redimido. Então, tipo, tem algumas coisas que já estão explicadas muito bem pra mim. Se eles abrirem mais pontas numa quarta temporada, eu tenho medo deles cagarem o enredo todo.
É, tá bem arriscado mesmo. Mas vamos ver o que será, né?
O que será, será.
Eles deram alguma data ou alguma coisa assim?
Não. Não. Ainda não. Mas deve sair, tipo, no final do ano que vem, porque eu acho que eles não querem deixar os personagens crescerem muito. E eles não querem, tipo, deixar a franquia esfriar?
Isso que eu ia pensar. Se eles quisessem, tipo, fazer exatamente o contrário disso. Esperar os personagens crescerem mais um pouco pra redatar o que acontece um tempo depois. Porque eu já vi muitas coisas acontecerem assim. Tipo, séries e outras coisas com racismo virarem esse tipo de coisa. Tipo, eles esperarem fazendo os personagens crescerem e depois retratar uma história depois de um certo tempo.
Mas
aí é que tá, sabe, Alexandre? Eu acho que às vezes é melhor você ter uma...
Pera.
Não é Alexandre, não?
Alexandre?
É meu terceiro nome.
Não, mas
tá
Pedro...
Tá ridículo, tá rindo porque eu não errei.
Não, é porque Pedro Trajano. E ele só apresenta... Enfim... Fica aí a piada.
Como eu estava dizendo,
Alexandre.
Eu acho que às vezes... Então, Pedro. Ai, que palhaçada.
Não, pode chamar de Alexandre.
Outro, como é que eu vou saber?
Pode chamar de Alexandre, prefiro.
Então, boy, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que às vezes é melhor você ter uma série que ela é curta e ela termina muito bem e você não desvaloriza personagem nenhum e a história tá completa, do que você prolongar e virar uma bosta.
Uhum.
Tem esse problema de encher de linguiça com o tempo, né?
Sim, então como eu sofri de início com a perda do meu pai, aquelas, eu fiquei, meu Deus do céu, ele vai ter que voltar a quarta temporada. Só que depois eu fui avaliando e na real não, entendeu?
Uhum.
Vai ser um vacilo muito grande, porque... Tá, voltou. Ah, e aí, o que, que vai acontecer? Ele vai encontrar a Joyce, eles vão ficar juntos e... Ok, tá, e aí? Qual vai ser... O que, que vai nos manter lá? Tipo, outro bichão. Já fica cansativo, entendeu?
É isso que eu falei, então, pra vocês, eles repetirem essa mesma forma do bichão aí.
Pois é, mas o bichão vai ter que aparecer de alguma forma, porque por qual razão os poderes dela voltariam? Então, assim, a chance de ficar repetitivo e tudo ficar uma bosta é muito grande.
Ó, vou fazer aqui uma premonição. Eu aposto 3 cervejas que os poderes da Eleven vão voltar quando o Mike estiver em perigo, quase morrendo.
Eu queria que
você
passasse
é bem romântico.
Eu aposto, vai ser assim. O Mike vai estar morrendo por algum motivo. A Eleven vai tipo, virar baiana, né, na Eleven. E os poderes dela vão voltar. Eu tenho certeza.
Amigo, Não, amigo, eu sou romântico que nem não. você, mas assim, a gente não pode se iludir, cara.
Não, não, eu ficaria puto, porque eles teriam construído a personagem Eleven como foda, como empoderado, como independente, pra no final a história dela ser resumida a macho. Vai tomar no cu.
Eita, porra.
Não, eu ficaria pistolaço, tipo, não, não, não.
Mas querendo ou não, isso é uma coisa que acontece.
Não, sim, mas não precisa mais acontecer.
Só se eles perderem um rumo, entendeu?
É. Gente, eu quero encerrar esse podcast perguntando pra vocês qual é a nota de vocês da temporada e se a temporada é ou é a favorita de vocês ou não.
Tá.
Não, não é minha favorita.
Por quê?
E eu dou a nota 9. Eu dou a nota 9 porque eu sofri com a perda de um personagem, então eu não consigo fazer. Não é minha favorita porque eu não sei, tipo, ficou interessante e tal, só que a primeira temporada e a segunda, elas estão mais, não sei, é muito envolvente, porque é uma coisa muito nova, assim, eu não
isso
sei
que explicar. Eu ia falar, vê se tira as palavras da minha boca, para com isso.
Desculpa.
Porque, tipo, o que mais me cativou na série foi principalmente a primeira temporada, por conta deles terem introduzido os personagens, serem introduzidos aí, os poderes da Eleven, o Underworld lá. Isso sim é o que me fez realmente gostar da série. Que isso que me falou, tipo, caralho, essa série é muito boa. E em relação à nota pra série, eu daria um 8, porque eu daria uma nota menor, só que por conta da série ter me impressionado muito, ter feito, tipo, dar um mindset, assim, virar, assim, do nada, tipo, caralho, isso vai ser muito ruim, pra caralho, isso tá muito bom. Mas eu acho que, em relação à minha nota, poderia ter sido melhor, mas eu acho que o pouco desenvolvimento em alguns personagens, tipo, o Lucas, acho que também teve pouco desenvolvimento no Jonathan, principalmente porque fecharam eles meio que na segunda temporada.
Uhum.
Eu acho que a minha nota é 8.
Eu acho que pra mim é a melhor temporada de Stranger Things até agora. Eu não tô ansioso pra uma próxima temporada e eu vou dar a nota 9,5. Eu vou dar nota 9,5 porque, apesar de ter falado pra vocês que algumas coisas me incomodaram nos plots separados, eu gostei muito de que eles estavam muito divididos, então eles estavam resolvendo uma pemba cada um deles, uhum. Depois eles se juntaram. Eu gostei muito que, sim, os personagens ficaram muito, 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 muito bem desenvolvidos, ao ponto de que eu não lembro agora de cabeça uma série que me mostrou esse desenvolvimento de personagem de forma tão, tão, tão bem amarrada, sabe? Eu assisto,
claro,
muita,
né,
coisa, eu assisto muito lixo, mas ficou muito bem feito e ficou bonito o jeito que eles conseguiram terminar essa temporada. Porque você, é difícil hoje em dia você se importar com algum personagem. E eu me peguei querendo saber o que estava acontecendo com cada um deles, principalmente os principais. Então é isso. Gente, antes de terminar, eu quero pegar diquinhas. Diquinhas da semana, diquinhas do que vocês fizeram, diquinhas do que vocês vão fazer, para as pessoas aqui do nosso Bacana Cash, os Bacaners, se sintam incluídos no nosso dia a dia. Rafa, o que você fez, tá fazendo ou vai fazer? Além de sexo.
Putz! Sei lá, leia um Frankenstein, eu gosto muito.
Frankenstein, a senhora é bem idosa, hein?
Inclusive, minha irmã comprou o livro original.
Gente, eu tenho um livro lindo e é maravilhoso. E você só tá falando isso porque você nunca leu, Vini.
Não, tudo bem. Eu entendo que seja temporal, tá na minha lista de livros pra ler, mas eu preciso de um tempo pra respirar, porque ultimamente eu tenho feito muita coisa e eu tô pra surtar. Então, eu vou voltar a ler livros quando eu tiver terminado a faculdade.
Eu tô ao contrário, eu ando fazendo pouca coisa.
Então, gente, eu aconselho que vocês transem bastante.
Transar é bom. Transar é bom.
E transem. E se hidratem também.
Tá.
Bebam água, é importante.
O que eu tenho feito ultimamente é jogar do vôlei, porque eu gosto muito. Amo vôlei, muito bom. Recomendo.
Você gosta de trabalhar com as bolas?
Com certeza, né? Aí, gente, joguem vôlei, pratiquem esportes.
Que tensão sexual, é.
Tenham pernas fortes, porque o vôlei vai proporcionar isso e você vai precisar disso pra fazer sexo.
Eita, poxa.
Tá vendo? Tudo gira em torno de sexo. É, mais alguma coisa, meninos?
Leiam Guia do Mochileiro das Galáxias.
Eu vou pegar emprestado com o João. Eu dei pra ele de aniversário uns 2-3 anos atrás. E eu queria ler.
Gente, meu livro preferido, leiam.
E eu dei uma versão pra ele tão bonitinha, de capa dura.
A versão de capa dura. Nossa, eu quero muito essa versão.
Sim. Desde
dá
aniversário.
Dá pra ele, Vini.
Hã?
Dá pra ele.
Então, o João, eu dei uns beijos, né? Pedro, eu preciso dar uns beijos antes também de dar presentes assim tão caros. É...
E aí,
Muito bom.
Oi.
É, então, gente, eu
rola
tô lendo...
Rola.
Gente, para de me expor aqueles. Eu fiquei muito feliz, eu fiz aniversário esse mês, e o meu amigão do peito, camarada, Lucas Brilhante, amigo aqui do Bacana Cast, já participou com a gente várias vezes, me deu um livro muito, muito, muito bom. É, fudeu... É um livro sobre esperança, interrogação. É um livro que fala muito sobre o que você deve esperar e o que você não deve esperar. E ele começa com uma história super foda de um polonês sinistro que invadiu o campo de concentração em Auschwitz para poder liberar uma galera e morreu defendendo os... Ele morreu defendendo os ideais dele. Ele morreu defendendo o que ele acreditava. E é isso que, tipo, que eu fiquei descaralhado logo no começo do livro. O livro é muito bom, o livro é rápido, ele é ágil, ele é engraçado. Então, pra vocês que querem ler uma coisa que de autoajuda, que não pareça autoajuda, é um bom lugar pra começar. Ele tem um livro anterior, que vai estar também junto nas diquinhas da semana, mas eu queria...
Ah, sutil, vocês... Arte de Ligar o Foda-se.
Arte de Ligar o Foda-se, isso. É, leia também, ele é muito,
é
muito
ótimo
bom.
Esse livro, ótimo.
Eu vou indicar pra vocês, porque quando esse episódio sair, provavelmente já vai estar disponível na Netflix, a 7ª temporada, ou 8ª temporada, de Orange is the New Black. Eu tô muito empolgado pra ver o que eles fizeram nessa nova temporada, porque a última temporada eu só saí destruído, com a Pusseife ganhando prisão perpétua e a galera meio que sendo jogada pra vários lugares diferentes.
Mas ela não tinha morrido?
A Pussei não, desculpa, a Tasty.
Ah, tá.
A Tasty, a Pussei morreu, é verdade. Eu queria indicar, além do livro, além da Orange is the New Black, que vocês prestassem atenção nas séries brasileiras que a Netflix está lançando. Eu acho que nos próximos anos a Netflix encomendou umas 40 séries originais do Brasil. Então tá sendo muita coisa, algumas de qualidade. Outras não. Então acompanha lá. Vai sair o quê, Pedro?
Vai sair uma série na Netflix do Felipe Castagnari.
Quem é esse, gente?
Do Nostalgia, gente.
Tenho a mínima ideia de quem esse seja, meu amor.
Nossa, Vinícius, a gente tem que andar mais junto.
Eu quero que você...
É exatamente isso que ele tá querendo. Que você fale, inclusive, mais perto da boca dele.
é pra te ouvir melhor.
É, com certeza. Ô, louco, bicho.
Agora que esse podcast tá ficando proibidão, eu preciso encerrar ele, porque ele sempre acaba assim. Mas, no entanto, eu quero suas redes sociais. Rafa, onde a gente pode te achar?
Vocês podem me achar no Instagram, que tá com o uso de Chaotic Girl. E é isso aí. No Twitter também, com o mesmo user.
Pedro, onde a gente pode te achar?
Instagram, Pedro_Trajano_LLM, porque eu sou o Little Monster, ok? E no Facebook, Pedro Trajano. Eu não uso Twitter, gente, desculpa.
Eu, como sempre, sou o Vini Castro F, nas redes sociais.
Eu acho engraçado que todo mundo com os nomes normais e eu lá, com uma parada bem normal, mas é isso.
Vem bem, Tamburgão. As redes sociais e as diquinhas da semana vão do episódio. E é isso, gente. Muito obrigado por virem. É a primeira vez de muitas, eu espero. Gostei muito de conversar com vocês. Se a quarta temporada for boa, a gente vem comentar. Senão a gente guarda na fanbase. E é isso. Beijos.
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 to save the world.
Gosh, I miss you, Dusty Bun.
I miss you more, Susie Pooh.
I miss you more multiplied by all the stars in our galaxy.
No, I miss you.
Enough!
Esse podcast foi editado por Vini Castro.